Marcos capítulo 2, dos versos de número 1 até os versos de número 12. Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 12. Eu estarei fazendo essa leitura, mas nós estaremos retendo em maior atenção com o propósito dessa noite os versos de 1 a 5. Ainda que a gente trate alguns versículos, mas o nosso propósito é estudarmos esses versículos à luz da unidade textual. Vamos, assim, atentar para a palavra. Nos diz assim a palavra de Deus: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então, os irmãos, aplica a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele abra o nosso entendimento e que saiamos desse lugar mais crentes, mais decididos a fazer, não a nossa, mas viver totalmente, exclusivamente na dependência do nosso Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor trabalhe na nossa vida, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos enxergar o poder, o senhorio e a maneira como o Senhor providencia todos os meios para que as nossas necessidades, tanto física quanto espiritual, venha a ser por Ti, ó Deus, atendida conforme a Tua vontade. Te suplicamos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração por meio da Tua palavra e que o resultado, ó Deus, da Tua ação generosa, soberana e graciosa sobre nós venha a ser, ó Deus, venha gerar em nós corações mais tementes, mais crentes, mais dependentes do Senhor, mais dispostos a confiar mais no Senhor e menos em nós. É no nome do Teu Filho que oramos e agradecemos, no nome do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo, e todos nós dizemos amém. Estava visitando uma senhora exatamente hoje, lá no Santa Maria, e alguns dias ela não estava podendo ir à igreja, e descobri que ela estava adoentada, já é uma senhora de 77 anos, e estive lá visitando, e ela, para os irmãos de cabelos brancos, sabe que nem para todos, aos 77 anos, a saúde é tão forte assim, né? Alguns já caminham, mas vivem numa base de muitos remédios, e ela, como qualquer um ser humano, também tem suas limitações, e estava com a sua pressão, com o colesterol, ela é semi-analfabeta, e estava misturando os remédios, enfim, tinha ido ao médico, e médico estagiário, nada contra os estagiários, porque está passando um processo de aprendizado, mas que o médico, assim, não sei dizer se era formado ou não, mas disse que, na condição que ela estava, a probabilidade é que ela teria que amputar as duas pernas. Ontem levaram ela, orientado por alguns irmãos, orientei ela a ir ao médico, os irmãos levaram ela ao médico, e, na verdade, identificou que o problema dela era a depressão, e ela precisaria só regularizar, tomar alguns remédios para dores, porque provavelmente tinha afetado a circulação, e ela, por conta disso, ela não estava andando devidamente. Por que essa introdução a respeito de algo verídico? Porque ele elucida, essa história elucida exatamente o contexto em que nós estamos inseridos. Entre um médico que pode falhar e o médico dos médicos que dá o diagnóstico exato do ser humano. Quando nós entramos nesse texto, nós encontramos não apenas um homem, mas um homem-deus. Não apenas um médico que enxerga o problema físico do homem, mas o médico que é o próprio Senhor dos médicos, que enxerga o real problema do coração do homem. Observe que o Senhor Jesus Cristo, nesse texto, é apresentado aqui o seu ministério. O Senhor Jesus, ele conclui a sua passagem na Galileia e volta para a sua terra em Cafarnaum. Dos versos 35 até o 39, traz isso. Mas antes dele atravessar o mar, ou se alguns podem assim entender, o lago, para Cafarnaum, ele tem há uma pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e era alguém que era excluído da sociedade, era um leproso. Esse leproso, ele se aproxima de Cristo, e é interessante que ele enfrenta tudo aquilo que era uma represária contra esses tipos de enfermos naquela sociedade, naquela condição de então, porque um leproso, ele assim identificado, ele era excluído da sociedade, ele não podia estar vivendo mais, os seus bens eram queimados, eles deveriam agora viver totalmente separado, e alguns viviam em cavernas. Esse homem, quando enxerga o Senhor Jesus Cristo, do verso 40 até o verso 45 do capítulo 1, ele se aproxima de Jesus com toda a sinceridade, e embora ele esteja naquela condição deplorável. E é interessante que Jesus, verso de número 41, ele se compadece daquela condição em que aquele homem se encontrava. E é interessante aqui, porque durante o verso 40 até o 45, não se fala nada sobre a fé daquele homem, mas sim sobre a sinceridade em que ele procura o Senhor Jesus Cristo para ser liberto do seu problema físico, que era a lepra. O Senhor, conhecendo a sua sinceridade, a sua necessidade física de ser curado, Jesus Cristo assim o cura e dá uma ordem a esse homem. Verso de número 44, leia comigo. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Perceba que Jesus Cristo dá uma ordem direta a esse homem, algo que era comum àqueles que eram curados, e assim, ao cumprimento da lei, deveria levar ao sacerdote uma oferta em gratidão a Deus. Mas é interessante, depois desse homem ser curado, Jesus dá uma ordem a ele, para ele não contar nada a ninguém, porque Cristo ainda tinha um ministério a cumprir, a ensinar a palavra. E o que é que esse homem faz? Verso de número 45, leia comigo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. E de toda parte vinham ter com ele. Observe que é aqui, na cura e na libertação desse homem, há uma troca. Se antes esse homem leproso vivia fora da cidade, a sua libertação custou o Senhor Jesus Cristo não poder mais entrar na cidade. Houve aqui uma troca. Esse homem que não podia mais conviver em sociedade, ele agora vive em família, enquanto que Jesus antes podia pregar, agora já não pode entrar mais na cidade. É isso que Cristo faz com pecadores. E isso aponta para o alto preço que Cristo pagou. No entanto, deve-se aqui destacar que, embora esse homem tenha recebido a bênção comum, a graça comum de Deus em assim ser purificado da lepra, havia um problema que é tratado aqui a respeito, no capítulo número 2, que é sobre a questão da autoridade de Cristo. Esse homem, embora fosse curado, ele desobedeceu o Senhor Jesus. E é interessante que, é importante entendermos isso, porque muitos de nós recebemos muitas bênçãos, não são poucas as pessoas que Deus tem se compadecido, tem abençoado a vida de muitos, mas ainda assim, mesmo uma vez restaurado, seja a saúde, seja a questão social, financeira, não são poucos os que permanecem endurecidos a uma vida de desobediência contra aquele que fez tudo por nós. No capítulo de número 2, então é o texto que nós entramos aqui, ele passa para outra margem. Só que as pessoas que vão procurar o Senhor Jesus Cristo não vai procurar o Senhor Jesus pela palavra pregada por Jesus, mas sim por aquele homem que desobedeceu a palavra do Senhor Jesus. Aquela multidão que cerca o Senhor Jesus Cristo não busca mais Jesus pela pregação da palavra, por quem de fato é Jesus Cristo, mas sim por aquilo que ele podia fazer. Havia um grupo de pessoas, a grande parte, que ia à procura de Jesus em um evangelho distorcido, fruto da desobediência de um homem que foi curado. Percebeu, irmãos, o que a desobediência pode causar na vida de uma pessoa, embora assim sendo abençoados por Deus? Então, observe o verso de número 2, leia comigo, capítulo 2, verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar e anunciavam-lhes a palavra. Então percebam, uma grande multidão iam até o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que, antes disso, o verso de número 1 diz que depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Mateus capítulo 8, verso de número 20, nos diz as palavras de Jesus, a seguinte afirmação: mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E aqui em Marcos nos diz que depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. É interessante, irmãos, perceber aqui que traz uma afirmação que, quando a gente lê o texto rapidamente, parece que Jesus de fato tinha uma casa. E parece que é uma contradição quando diz em Mateus que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O texto não está preocupado em dizer se a casa era de Jesus, se a casa era dos pais de Jesus, ou se a casa era de alguns dos discípulos, ou até mesmo alugada para que assim o Senhor Jesus pudesse ficar. O que nos traz aqui o texto, a menção, é que Jesus Cristo tinha um local apropriado ao ponto dele se sentir em casa. Então, não se traz para nós a levantar a suposição se a casa de fato era dele ou não, mas sim que era um local onde ele se sentia confortável. E é interessante que o texto assim prossegue, dizendo: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta, eles achavam lugar e anunciavam-lhes e anunciavam-lhes a palavra. É nesse momento em que as pessoas vão à procura do Senhor Jesus Cristo, por causa do milagre acontecido, acontecido com aquele homem, que Jesus agora tem a oportunidade de corrigir e mostrar a real necessidade do homem. Então, observe que é aqui onde entra no verso 3, alguns personagens que nós devemos destacar nesse texto, que é algo que é propício para o contexto em que nós estamos inseridos nessa noite. Nós saímos da nossa casa, na grande maioria dos nossos trabalhos, de uma jornada de trabalho, e além de ouvir a palavra e estudar as escrituras, nós teremos momentos de apresentar a Deus as nossas petições. E é nesse momento em que muitos de nós podemos estar no lugar certo, na hora certa, mas com as motivações do nosso coração não tão certo assim, ou até mesmo totalmente distorcido do real propósito de Deus, da nossa maior necessidade que precisa ser tratada. Então observe, leia comigo o verso de número 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. Verso de número 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Algumas coisas devem ser destacadas aqui, que muitas das vezes nós passamos desapercebidos. Observe que o verso de número 3 nos diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. Então não eram cinco, eram mais que cinco. Não apenas os quatro homens que carregava aquele homem doente, como também outras pessoas que assim criam, que semelhantemente àquele homem leproso que foi curado, Jesus Cristo também poderia curar aquele homem que estava enfermo. Não se traz aqui o texto mostrando qual foi o problema que causou a deficiência daquele homem, a paralisia daquele homem. Mas o que o texto nos deixa bastante claro é que o homem doente, ele tinha um problema tão sério de saúde que a sua condição locomotora estava comprometida ao ponto de ser conduzido por outras pessoas. Mas observe, se tem algo que era comum a esses homens é que havia alguém que poderia, assim, curar e restaurar a vida desse paralítico. Perceba que eles olham para Cristo, e aqui, da parte desses homens, tanto daquele grupo de pessoas que diz o verso de número 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens, ou seja, não apenas os quatro, mas havia outras pessoas, tinha algo em comum, que se eles levassem essa pessoa que estava doente até Cristo, Cristo seria aquele que poderia curar de fato aquele homem. E observe aqui que o verso número 4 vai mostrar o esforço que eles fizeram para levar esse homem até o Senhor Jesus Cristo. O verso número 4 nos diz: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, verso de número 2 vai mostrar que não havia espaço, eles estavam em a casa, ela parecia ser um pouco pequena para a grande multidão que estava ali, e o verso de número 4 vai mostrar que era uma casa simples, a gente vai tratar desde já, nos diz: e não podendo aproximar-se dele, verso 4, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Tudo bem. Aproximando-se dele, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado. Irmãos, essa afirmação ela é muito importante. As construções de antigamente, no contexto do mundo antigo, em que Jesus estava exercendo o seu ministério, havia alguns tipos de construções, mas as casas comuns, que eram mais visíveis, mais fáceis de construir, até pelo contexto de guerra, o eirado chamado para nós de telhado não era semelhante ao nosso, com uma estrutura e uma queda d'água de lado coberta por telhas. A grande maioria das construções era como se fosse um caixote, onde havia um parapeito construído de pedras também, e a base de cima era como se fosse uma casa de laje sem a construção de cima. E nas laterais, um pequeno parapeito, para quê? Como em Israel, a escassez de água é muito grande, esse eirado, esse telhado, assim, olhando para a realidade deles, servia também para catalisar as possíveis chuvas que caíam durante as estações. Ali havia uma encanação para que aquela água passasse, peneirasse e servisse para, assim, as suas necessidades. Essa era um tipo de construção. Ela era um eirado, uma base construída de pedra semelhante às laterais e o fundo. Então, quem tinha condições construir algo dessa natureza, porque certamente, se fosse terremoto ou guerra, você teria uma casa bem rígida. Então, teria que ter uma condição para construir algo dessa natureza. E nesse tipo de construção, havia por dentro apenas um pequeno acesso. Como quando nós vamos construir uma casa de andar, nós deixamos aquele vão para que mais na frente construa a escada, para dar acesso ao primeiro piso. Então, na realidade, não existia primeiro piso, mas apenas o buraco que era fechado. Esse era um tipo de construção. Então, para esses homens subir e levar para um local e cavar o buraco, cavar as pedras para colocar, certamente nos aponta que não era esse tipo de construção, mas um outro tipo de construção para aqueles que não tinham condições. E como era essa outra construção? A base de cima, que para aqueles que tinham condições, construía de pedras. O que não tinha condições, colocava madeira em uma distância considerável, colocava outras madeiras mais finas. Então, havia umas vigas de madeira, num lado plano também, e colocava por cima barro, terra, porque não tinha condições de fazer uma construção mais rígida. Então, quando o verso de número 4 nos diz que, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, nos indica de que provavelmente tinha sido uma dessas construções em uma casa mais humilde, pequena, por isso que não havia espaço suficiente para que todos assim pudessem entrar. Esses homens, mesmo cavando o buraco no telhado, vamos dizer assim, houve um esforço ainda muito grande, porque eles precisariam assim subir para assim limpar, e essa água que caía também tinha todo aquele sistema, obviamente não com a mesma firmeza, estrutura de uma casa construída totalmente com pedra, mas certamente houve desses homens um esforço muito grande para quebrar aquele telhado feito de argila com madeira, para que assim no local exato pudesse assim descer o paralítico, e o paralítico ali ter um encontro com Jesus. Tanto o paralítico quanto aqueles homens tinham essa certeza de que, se fosse até o Senhor Jesus Cristo, Cristo iria mudar a situação daquele homem. E esses homens vão até o Senhor Jesus. Nós não sabemos se ele usou uma escada, mas que, como tinha aqui uma ajuda de muita gente, enfim, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, cavou aquele telhado, aquele eirado, desceu aquele homem, e então o verso de número 5 nos diz, todos juntos: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é fantástico, porque até então, nós encontramos aqui todos indo ao Senhor Jesus, crendo que Jesus poderia resolver os seus problemas exteriores. Tanto que esses que levam esse homem paralítico, nós não sabemos se eram parentes, mas que eles tinham também a mesma fé que tanto Jesus poderia curar os seus problemas físicos, como também curar aquele homem. Mas observe, o verso de número 5, Jesus faz uma diferença aqui do tipo de fé do paralítico para com relação à fé daqueles outros homens que estavam ajudando aquele enfermo. Observe, o que é que Jesus diz? Vendo-lhes a fé. Ele não diz aos outros, mas diz ao paralítico. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é muito importante entender aqui, irmãos. Algo que Jesus está mostrando aqui. A enfermidade no mundo antigo, para aqueles que nasciam cegos, com lepras, que não podiam andar aleijados, mãos ressequidas, a tradição apontava e o problema daquele homem, aferia o problema daquele homem ao pecado que ele assim cometeu ou que ele herdou dos seus pais. Mas observe, a fé dos homens que levaram o paralítico até o Senhor Jesus é que Jesus poderia curar, que Jesus poderia libertá-lo. Mas o homem paralítico, que não fala nada, igualmente os demais homens, ao olhar para o Senhor Jesus, até o encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele aferia o problema, ele olhava para o real problema dele e entendia que o problema dele não era o físico, mas era o espiritual. Aquele paralítico, ele entendia que a condição que ele estava, assim, que ele estava, o maior problema era os seus pecados. E observe como Jesus trata esse problema, vendo-lhes a fé. E é aqui, irmãos, a doutrina maravilhosa do atributo incomunicável de Deus, que é a sua onisciência. Jesus Cristo é aquele que olha para as nossas atitudes, mas também olha para o nosso coração. Ele conhece não apenas o que nós fazemos, mas também as intenções do nosso coração. Ele é aquele que conhece tudo o que nós fazemos. Perceba que aqueles homens levavam o Senhor Jesus Cristo porque cria que Jesus poderia libertá-lo dos problemas físicos. Mas aquele outro homem que estava doente, que estava sendo ajudado, cria que Jesus Cristo poderia libertá-lo do seu maior problema, que era o pecado. Nós não sabemos aqui se esse aleijado, se esse paralítico, se ele, o entendimento de pecado e a condição que ele se encontrava era a que a tradição ensinava. Mas uma coisa é certa, ele sabia e ele cria que Jesus Cristo poderia resolver o maior problema da sua vida, que não era a condição física, mas era a sua condição espiritual. E observe o que o Senhor Jesus diz, vendo-lhes a fé, tanto a fé do homem, que com sinceridade, dos homens que com sinceridade levaram o Senhor Jesus Cristo para tratar o seu problema físico, como também a fé do paralítico, que olhava para o Senhor Jesus Cristo, crendo que Jesus poderia libertá-lo dos seus pecados. E o que é que Jesus diz? Filho, o quê? Os teus pecados estão perdoados. Perceba que Jesus Cristo poderia facilmente resolver o problema desse homem, como fez com aquele homem leproso. Mas observe que Cristo é aquele que está na situação de todas as coisas, porque ele é o Deus onisciente, ele é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Parece que a desobediência daquele homem leproso fugiu o controle do Senhor, mas perceba que essas pessoas que foram até o Senhor Jesus Cristo por causa do milagre que Jesus havia feito lá com aquele homem leproso é agora instruído com a palavra de Deus e corrigido a sua motivação de buscar ao Senhor, mostrando que o Senhor é aquele que conhece as motivações do coração do homem. Ele sabe o que nós estamos passando, ele conhece as nossas necessidades, mas o que ele mostra aqui na sua palavra é que a nossa maior necessidade é de termos reconciliação com Deus, é de tratarmos do pecado que não somente condena o corpo, como também condena a alma do homem ao inferno, e esse problema se chama pecado. Só Cristo é aquele que realmente pode tratar a maior necessidade do homem. E se nós, ao chegarmos à casa do Senhor, a apresentar os nossos pedidos, antes de todas as coisas, devemos suplicar a Deus a sua misericórdia, para que Ele, acima das nossas necessidades físicas, porque Deus também se importa com a nossa necessidade, com os nossos problemas de saúde, com os nossos problemas de falta de emprego, com desajuste familiar, Cristo é aquele que se compadece de nós, porque somos pecadores, porque somos limitados, mas precisamos, diante do Senhor, apresentar ao Senhor, com fé sincera, a nossa maior necessidade, que é de termos os nossos pecados perdoados. E se assim já formos perdoados, vivermos uma vida de gratidão, reconhecendo quem nós somos e quem é o Senhor. Nós somos pecadores, mas Cristo é aquele que tem todo o poder, não somente para resolver as nossas necessidades temporais, mas como, acima de tudo, resolver as nossas necessidades eternas. Por isso, meus amados irmãos, vim até este lugar para apresentar os nossos pedidos de oração diante de um contexto de vida em que nós vivemos, bombardeado por tantos princípios seculares, averso a Deus. Podemos nos aproximar do Senhor com sinceridade, mas com as motivações erradas, esquecendo de que o nosso maior problema e que precisa ser resolvido é vivermos uma vida santificada pela palavra de Deus. Viver uma vida de credulidade e não de incredulidade. Porque a incredulidade do homem, ela ofende a autoridade do Senhor. E aqui, onde é apresentado no verso de número 6, que Cristo, como Deus encarnado, onisciente, que conhece o coração do homem, ele não conhece e sabe apenas a fé daqueles que se aproximam do Senhor, mas conhece também o coração daqueles que, mesmo perto do Senhor, pode viver uma vida de incredulidade. Será mesmo que Deus pode resolver isso na minha vida? Será mesmo que Deus pode fazer isso? Ah, não. Isso me faz lembrar um assunto verídico, um caso verídico, onde um irmão no culto de oração pediu a oração pelos irmãos, por ele, porque tinha saído da empresa e a empresa não tinha pago o correspondente, e ele colocou na justiça. E o que eu achei interessante, isso me marcou, foi o seguinte: ao apresentar, dizer: olha, irmãos, ore para que Deus assim faça a sua vontade, que eu possa assim receber o que é do meu direito. Aí, até aí tudo ok, mas depois dizer: mas eu sei que não vai resolver mesmo, porque o patrão tem, são muitos advogados, então orem. Ficou uma contradição, né? Pede para orar, mas depois lá no fundo, a empresa é rica, eu sei que não vai resolver mesmo. Perceba, nos faz lembrar esse contexto. É possível que dentro, nesse lugar aqui, podemos estar inseridos, sei lá, em uma outra condição, mas algo diante de uma coisa que você possa dizer lá no fundo, a olhar os olhos dos homens incrédulos. Tudo bem, mas deve ser vontade de Deus que eu não seja abençoado nisso aí, porque o negócio é difícil. Não dá, não. Observe o verso de número 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Leia comigo. Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado se nenhum? Senão um que é Deus. Perceba aqui a incredulidade daqueles que também estavam no mesmo lugar, ouvindo o Senhor Jesus Cristo dando aquela declaração, aquela sentença de perdão dos pecados. Percebeu? No mesmo lugar, na mesma hora, uns creem e outros permanecem incrédulos. E aí o Senhor Jesus Cristo mostra mais uma vez, né, demonstra mais uma vez que ele é um Deus que conhece todas as coisas, que é um Deus onisciente. Verso número 7. Verso número 8, perdão, todos juntos. E Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Está lá no coração. Quando a gente lê os primeiros textos, o primeiro versículo 7, aqui parece que eles estavam falando uns com os outros, mas isso está se passando no coração. Eles estavam vendo, mas lá no coração, dizendo: mas quem é esse homem que vai dizer que perdoados são os seus pecados? Isso aí quem faz é só Deus, lá dentro do coração. Ninguém estava ciente, mas Deus conhece, Deus em Cristo conhecia o que se passava no coração daqueles homens. E então Jesus Cristo dá essa declaração fantástica no verso de número 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Verso de número 10. Todos. Ora, para que saibais que o Filho do Homem... disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Esse é o Cristo que nós adoramos nessa noite. É aquele que prova a sua autoridade, a sua divindade, por meio da sua onisciência. Eu não sei o que se passa nesse momento na sua cabeça, no seu coração, mas a palavra de Deus nos revela aquele que conhece o exterior e o interior do mais íntimo do nosso ser. Por isso, essa mensagem, esse estudo, nos convoca como servo de Deus a nos apresentarmos com humildade diante de Cristo, daquele que se encarna, que é capaz de resolver os problemas mais difíceis da nossa vida, mas é necessário que nós nos apresentemos diante do Senhor, reconhecendo o seu poder, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua grandeza. Quem é ele diante de nós? Que possamos reconhecer que a nossa maior necessidade, o nosso maior problema, Cristo já resolveu na cruz para com aqueles que creem em seu nome. Se há alguém aqui que ainda não teve o seu maior problema resolvido, que é o pecado, que é a reconciliação com Deus, esse é o momento de suplicar aquele que conhece o problema que talvez ninguém aqui saiba. Um ano, dois anos, três anos na igreja, aparece com crente, fala como cristão, anda com a Bíblia na mão, mas lá no coração ainda não passou e nunca teve um verdadeiro encontro com Cristo. Filho de crente, pai de crente, mas que o nosso maior problema não é falta de emprego, não é problema de saúde, não é essas questões temporais. O nosso maior problema, Cristo pode resolver. E nós precisamos, urgentemente, diariamente, termos essa convicção de que nele nós somos libertos da miséria do pecado. Que nós não podemos mais nos dar o luxo maldito de vivermos uma vida incrédula, de vivermos uma vida questionando a maneira como Deus nos governa e nos dirige, as bênçãos que Ele nos dá ou que Ele não nos dá. Nós precisamos, carecemos urgentemente, suplicar ao Senhor que Ele aumente-nos a fé, que Ele retire de nós tudo quanto ofende a sua santidade, porque nós carecemos viver uma vida crente no Deus que mudou o nosso destino e muda o destino de todos aqueles, muda a vida de todos aqueles que se aproximam do Senhor com arrependimento e fé. Verso de número 12, todos juntos. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. A glória deve ser dada a Deus. O que Deus faz, o que Cristo faz na nossa vida, o que Deus faz, deve ter na nossa vida um reflexo da glória do próprio Deus. É engrandecer ao Senhor, é dizer: eu sou o que sou, porque Cristo agiu. Eu sou o que sou, eu tenho o que tenho, porque foi o Senhor que fez tudo por mim. Que Deus nos abençoe, que Deus trabalhe na nossa vida, que nos aproximemos do Senhor, não como desobedientes, não como incrédulos, mas como crentes, obedientes, tementes ao Senhor, que tem todo o poder, toda a autoridade, que nos conhece, não só por fora, como também o mais íntimo da nossa vida. Que Ele nos abençoe e que possamos, com essa palavra, termos com intrepidez a ousadia de apresentar os nossos pedidos ao Senhor, que faz infinitamente mais do que assim podemos imaginar. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças e bendizemos o nome do Senhor e agradecemos a Ti por Tua graça, por Tua fidelidade. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque é o Senhor que dirige os nossos passos, É o Senhor que não tem, ó Deus, permitido que os nossos pés vacilem, mas é o Senhor que tem nos sustentado. É o Senhor que tem nos ensinado, é o Senhor que tem moldado o nosso caráter. E a Cristo deve ser assim dado toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Por isso suplicamos que o Senhor continue a trabalhar na nossa vida. E aqueles que se aproximam do Senhor, que o Senhor possa trabalhar em seus corações para que eles possam reconhecer e buscar ao Senhor de todo o coração a cura do seu maior problema, que é o pecado que afasta o homem de Deus. Por isso, Senhor, queremos desde já agradecer, porque antes nós estávamos perdidos e mortos espiritualmente, mas em Cristo nós fomos não somente aproximados do Senhor, nos aproximados de Deus, como também tratados, perdoados e restaurados pelo sangue do teu Filho Jesus. É no nome do Senhor que nós oramos, no nome de Cristo, do nosso eterno e suficiente Salvador, que damos ao Senhor toda a glória e toda a honra e todo o louvor. É no nome do Senhor, todos nós dizemos amém.